Deus não deixa a sua igreja desamparada. Quando o Anderson estava fazendo planos para ir para o Brasil, Deus já estava fazendo planos de trazer o Weber aqui para a igreja, não é? Interessante, Deus não deixa a sua igreja desamparada. Quando você vai a Deus em súplica, Deus já tem a resposta para dar a você. Eu me lembro quando menino, e em casa, meus pais pobres, não tínhamos o que comer. E num dia então, meu pai, minha mãe e nós nos ajoelhamos e eles disseram: Senhor, nós não temos nada para comer. E quando terminamos a oração, alguém bateu a porta. E era um amigo meu da escola, o nome dele era Liamar. A mãe dele era irmã Isalina e o pai dele, irmão Domingos. E ele, quando abrimos a porta, ele estava ali com um bolo de fubá, quentinho, recém-assado. Ele disse: a minha mãe pediu para eu vir trazer aqui esse bolo para vocês. Nós tínhamos acabado de orar. Quando nós nos ajoelhamos para orar, o bolo já estava assado. Irmãos, quando nós estamos indo, Deus já foi e já voltou. Deus é assim. Nosso Pai é assim. Por que é que nós não exploramos mais esse Pai que nós temos? Por que não exploramos mais? Por que não pedimos mais? Pedis, diz Tiago, capítulo 1, e não recebeis? Porque não sabeis pedir? Vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir. Peçam. Queridos, temos que saber pedir mais, saber agradecer mais, porque Deus vai à nossa frente, preparando o caminho, abrindo as portas. Lembre-se que atrás das tempestades sempre existe um sol brilhando. O sol nunca deixa de brilhar, sempre está brilhando. A tempestade é passageira, o sol não é passageiro. O sol está lá todos os dias, sempre. O sol representa o sol da justiça, que é Jesus. Está sempre lá. Podem vir escuras nuvens, tempestades, tormentas, hurricanes, mas o sol da justiça, que é Jesus, está lá. Não se desespere, não desanime, porque Deus está com os ouvidos abertos e atentos para a sua súplica. Eu costumo dizer, e não me canso de dizer, a distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. A distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. Pedro falou: Senhor, salva-me. E a mão de Jesus o agarrou e o puxou do fundo da água. A distância entre você e Jesus é a distância de uma curta oração. Oremos. Pai querido, obrigado pelo Pai que temos. Obrigado pela origem que temos, uma origem celestial. Uma origem não num jardim zoológico, mas uma origem no jardim do Éden. Pai eterno, obrigado porque a tua palavra, a revelação escrita nos diz de onde viemos, por que estamos aqui e qual é o futuro que nos espera, a breve volta de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Senhor Jesus, Salvador e irmão nosso. Derrama o Espírito Santo sobre nós neste momento, ao abrirmos a tua palavra. Que o Senhor prepare a nossa mente para receber a tua mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 1 em diante. O tema, o título do sermão desta manhã: tudo ou nada. Quantos anos eu tinha quando eu fiz esse sermão? Eu tinha 18 anos de idade. Primeira vez que fiz esse sermão, com 18 anos de idade, foi em Mato Grosso, Rondonópolis. Aceitei a Jesus com 17 anos de idade. Quando conheci a minha querida esposa, com 17 anos de idade. 16, né? Conheci em fevereiro, completei 17 em abril. Então foram uns 17 anos. Com 18 anos, quando decidi aceitar o chamado de Deus para ser um pastor, este foi um dos primeiros sermões que eu fiz, numa sexta-feira à noite. Passei a noite toda, não sabia fazer sermão. Passei a noite toda em Rondonópolis, porque aceitei o chamado para pregar, mas não sabia pregar. Falei, Senhor, e agora? O Senhor me ajude. Então, no sábado de manhã, eu estava com este sermão. Tudo ou nada. Já passou por muitas modificações, e hoje é uma mostra do que foi aquele sermão. João capítulo 15, verso 1 em diante. Eu sou a videira, vocês são... O meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Limpa toda a vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqueles que produzem fruto vão produzir cada vez mais. Porque o pai, o nosso pai, é o lavrador. Ele limpa a vara para que ela produza mais fruto. Que pai maravilhoso, que lavrador maravilhoso. E o verso 4. Estejam em mim, e eu em vocês. Como a vara de si mesma não pode produzir o quê? Fruto. Se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim. E o verso 5. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. Sabe o que significa nada? Eu não posso acordar de manhã sem Jesus. Ah, mas pastor, é natural acordar de manhã. Se é natural, por que que milhões morreram esta noite? Por que tantas milhares de pessoas dormiram ontem à noite e não acordaram hoje de manhã? Se é muito natural. Não é natural, irmãos. É pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo que nós dormimos, porque é Deus quem nos dá o sono, e é pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo que acordamos de manhã, é pelo poder de Deus que nasce o sol e que vem a chuva, é pelo poder de Deus que as coisas são mantidas e sustentadas. Não é por acaso. Não é a própria lei da natureza sustentando todas as coisas, mas é o Criador sustentador. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Nem mesmo escolher a roupa para vestir. Nem mesmo escolher o carro que vai comprar. Nem mesmo escolher a namorada para se casar. Sem mim, você não sabe fazer nada. Nada é nada. E aquele que se aventura a falar, não, mas pelo menos escolher uma namorada, eu posso. Quebra a cara. Por isso que o mundo está cheio de casamentos desastrosos. Porque são pessoas que escolheram por si mesmos. Não deixaram que Deus escolhesse por eles. Nós não podemos fazer nada. Aliás, podemos. O que podemos fazer sem Jesus? Pecar. Podemos pecar. Pecar é algo que vem muito natural dentro de nós, porque já está dentro de nós o pecar. Já nascemos com a natureza pecaminosa. Sem mim, disse Jesus, nada podem fazer. Mas o verso 7 diz o quê? Se vocês estiverem em mim, capítulo 15, verso 7, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiser, o que quiserem. E será feito tudo com Jesus. Posso todas as coisas, disse o apóstolo Paulo, Filipenses 4:13. Posso tudo naquele que me fortalece. Mas sem aquele que me fortalece, posso o quê? Nada. É a lei do tudo ou nada. Ellen White escreveu no livro Evangelismo a história de um ator. O nome dele era Betterton. Betterton Uma vez estava jantando com o Dr. Sheldon. Isso está no livro Evangelismo, na página 179. E Ellen White diz que este Dr. Sheldon, que era arcebispo de Cantuária, conversando com o ator, ele perguntou ao ator: por que os atores impressionam tão fortemente a audiência? Falam de coisas imaginárias, mentirosas, irreais, e o povo acredita. E o povo aplaude. E o povo enche o auditório. E o ator Betterton respondeu: senhor arcebispo, a razão é clara. Tudo consiste no poder do entusiasmo. O poder está no poder do entusiasmo. Nós falamos, nós atores e atrizes, falamos de coisas imaginárias, irreais, como se fossem verdadeiras. E vocês, pregadores, falam de coisas reais como se fossem imaginárias. Queridos, quão real é o céu para você? Será que os seus olhos brilham quando você fala do céu? Será que os seus olhos brilham como quando você está falando da sua recém-achada namorada? E a paixão arde dentro de você. E você, quando fala nela, os olhos brilham. Por isso que vem assim para fora. É impossível não notar. Será que os seus olhos brilham quando você fala de Jesus? Falamos de Jesus, falamos do céu, falamos do nosso Pai como algo real, presente na nossa vida. Como estudamos esta semana sobre o livro de Jonas, as tempestades não acontecem sem propósito. Na lição desta semana, estudamos no livro de Jonas que as tempestades são bênçãos disfarçadas. Atrás das tormentas da vida, Deus tem bênçãos reservadas para os seus filhos. Bênçãos disfarçadas. Envolto numa tempestade, o nosso mundo está. Na mais terrível de todas as tormentas, o mundo todo está envolvido, trevas cobrem a terra, e nós sabemos a causa destas tragédias. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 24, e aqueles que sabem a causa de todas as tragédias do mundo e se calam, Deus nos cobrará como cobrou de Jonas. Isaías, capítulo 24, versos 4 a 6, nós lemos: a terra pranteia, a terra se murcha, o mundo enfraquece, o mundo está murchando, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Verso 5, capítulo 24 de Isaías. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis de Deus, mudam os estatutos de Deus, quebram a aliança eterna no sangue de Jesus, irmãos. Por isso a terra pranteia, por isso a terra murcha, por isso a natureza está minguando, morrendo. Porque nós, os moradores da terra, estamos vivendo na transgressão das leis de Deus. Verso 6, por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Nós sabemos a causa. E nós temos que advertir o mundo. Como Jonas, estamos sendo chamados por Deus para advertir o mundo de que o fim está próximo. Como adventistas, não podemos ter medo de sermos taxados de alarmistas. Não. A tragédia do fim do mundo está às portas. Nós temos que dizer: Jesus está para voltar. Será que cremos nesta mensagem? Vamos dar essa mensagem ao mundo ou vamos descer para o fundo do navio e dormir? Jonas desceu para o porão do navio para poder dormir sossegado enquanto os marinheiros estavam lutando entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte lutavam e ele dormia. Não tem nada de errado com dormir. É bom dormir. 8 horas por noite. O problema é quando nós estamos dormindo enquanto as almas estão morrendo. O problema de Jonas é que ele estava dormindo na hora errada. Eu tinha um companheiro no colégio, no tempo da faculdade de teologia, que era assim. Ele ia para o almoço, como todos iam, voltava do almoço, como todos voltavam, chegava no quarto, trocava de roupa, como todos trocam, não é? Para sair para a hora do trabalho. Só que ele colocava um outro tipo de roupa. Colocava o pijama. Depois do almoço, ele chegava no quarto, vestia o pijama, se ajoelhava do lado da cama, fazia uma oração, como a gente faz quando vai dormir à noite, deitava e dormia a tarde inteira, irmãos, todos os dias. Queridos, não tem nada de errado com dormir. O problema é quando nós estamos dormindo na hora errada. Que Jonas estava dormindo na hora errada. E nós? Será que estamos dormindo na hora certa? Na hora de dormir, todo mundo está alerta. Ou na televisão, ou na internet, ou trabalhando, limpando 3, 4, 5 casas, enfim. Todo mundo acordado. Mas na hora de fazer trabalho missionário, na hora de falar de Jesus, na hora de participar das programações de Deus, estou cansado demais, vai dormir. Sábado à tarde é um sono sabático, um sono sagrado, não é? Não aguento, estou podre, está podre mesmo. Porque você está trabalhando mais do que Deus quer que você trabalhe, meu irmão. Você está trabalhando mais do que Deus quer que você trabalhe, e isso é pecado. É pecado trabalhar mais do que Deus planejou que você trabalhasse. Em que porão de navio nós estamos dormindo, irmãos? No porão da internet, no porão do trabalho exagerado, no porão do sono sabático ou no porão da televisão? Em que porão de navio nós estamos dormindo enquanto as almas, 1.500 brasileiros Deus colocou ao nosso redor aqui dentro desta cidade? 1.500 brasileiros estão aí lutando entre a vida e a morte. E o que nós estamos fazendo para falar que existe um Deus, um Pai maravilhoso, um Jesus Cristo que salva e que vai voltar em breve para nos buscar? O que estamos fazendo, irmãos, de uma maneira regular e permanente para contar da breve volta de Jesus? Não fogo de palha, como nós dissemos. Faz uma vez, duas vezes e tchau. Quer, não quer? Não, irmão. Quer? Tudo bem, não quer? Vou continuar. Vamos continuar. Perseverança. Onde é que você e eu estamos nos escondendo de Deus? Em que porão? Apocalipse 12, verso 11, irmãos. Apocalipse 12, verso 11, nós lemos. Abra sua Bíblia. Apocalipse 12 e o verso 11. Aqui menciona que nós temos que pregar o Evangelho de três maneiras. Apocalipse 12, verso 11. A mensagem da breve volta de Jesus tem que ser pregada de três formas. Apocalipse 12, verso 11. E eles o venceram. Como? Como obtemos a vitória espiritual? A vitória do Evangelho, a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? E eles o venceram. Primeiro, pelo sangue do Cordeiro. Primeiro. Segundo, pela palavra. Terceiro, pelo testemunho. Três coisas, irmãos. Alguns querem vencer só pelo sangue do Cordeiro, sem palavra e sem testemunho. Outros querem vencer só pela palavra, sem testemunho. E aí o que ele vê você fazendo? Diz, não, ele fala uma coisa e faz outra. Que catástrofe! Quando nós falamos, falamos, mas nossas obras falam contra o que falamos. Alguém disse, aquilo que você faz me impede de ouvir aquilo que você fala. Porque o que nós falamos fala mais baixo do que o que nós fazemos. O que nós fazemos fala mais alto. Então, irmãos, nós temos que pregar o Evangelho de três formas. Pelo poder do sangue do Cordeiro, pela palavra da pregação e pelo testemunho. Está na palavra de Deus. Testemunho, falar de Jesus, levar Jesus aos outros. Ninguém vai se perder por não ter produzido frutos. Ninguém vai se perder por não ter dado estudos bíblicos. Ninguém vai se perder por não ter distribuído folhetos. Ninguém vai se perder por deixar de frequentar os cultos da igreja. Os que vão se perderão porque não viveram ligados à videira. Não viveram em comunhão com Jesus, a videira verdadeira. Quem está em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto. Que fruto? O fruto do estudo bíblico, o fruto do testemunho, o fruto de levar almas ao santo batismo. Tudo isso é fruto. Mas a nossa preocupação não deve ser o fruto. Nossa preocupação deve ser estar ligado à videira. Porque se nós estamos ligados à videira, bem cedinho, quando acordamos, ou acordamos não com os pés no chão. Não podemos acordar com os pés no chão, irmãos. Temos que acordar com os joelhos no chão. Temos que acordar com os joelhos orando. Entrega, Senhor, mais um dia, minha vida é tua. Mais um dia, desconhecido dentro de mim, mas conhecido para o Senhor. Senhor, coloca as pessoas no meu caminho, para que eu fale de Jesus, para que eu ore por elas, para que eu dê o testemunho, para que este dia não seja um dia perdido na minha vida, mas que sirva para o meu fortalecimento espiritual e para a salvação de alguém. Que eu seja usado, para que eu seja uma bênção na vida de alguém hoje, Senhor. Amanhã não importa, importa é hoje. Deus nos cobra o dia de hoje. O dia de ontem morreu, o dia de amanhã ainda não chegou. Deus nos cobra o dia de hoje. Acordar cada manhã, não com pés no chão, mas com joelho no chão, irmãos. E cabeça no céu. Joelho em terra. O ser humano é muito pé na terra. Pé na terra, pessoa realista, materialista, que gosta de pegar as coisas, tomar decisões em cima do que pegou, do que viu. Mas o cristão não é pé na terra, é joelho em terra e cabeça no céu. Cabeça no céu. Produzir frutos, dar estudos bíblicos, levar pessoas ao santo batismo, às águas batismais. Irmãos, isto é resultado de estar ligado a quem? À videira. Se os frutos não aparecem, o problema não são os frutos. O problema é que nós não estamos ligados a quem? À videira verdadeira. Porque quem está em mim, disse Jesus, esse dá muito fruto. É impossível não dar fruto. No livro Maior Discurso de Cristo, na página 41, Jesus fala, nós não podemos dar aos outros aquilo que nós mesmos não possuímos. É proporcionalmente à nossa própria devoção e consagração a Jesus Cristo que exercemos influência para benefício e erguimento da humanidade. O benefício que vamos exercer na salvação da humanidade é proporcional a quê? A quê? Diz Maior Discurso de Cristo. Proporcional à nossa própria devoção e consagração a Jesus. Proporcional à nossa consagração e devoção a Jesus será o nosso benefício sobre nossa influência benéfica sobre o mundo. A Bíblia diz que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Jesus falava com autoridade. Mateus 7, 28 e 29 diz que Jesus não era como os fariseus, mas ele falava com autoridade. Por que Jesus falava com autoridade? Qual era o segredo da autoridade de Jesus? Longas horas de comunhão com o Pai, estudo das Escrituras. Nos poucos relatos da vida de Jesus, que está resumida nos quatro evangelhos, vocês vão encontrar muitas vezes citações de Jesus orando. Jesus orando. Alguém pode dizer, era muito pecador, tinha que orar tanto assim. Queridos, Jesus não tinha pecado, mas ele tinha que orar muito para viver na dependência do Pai. Se nós não orarmos, nós não vamos viver na dependência do Pai. Vamos viver por nós mesmos. Vamos fazer escolhas por nós mesmos. Vamos comprar as coisas que nós queremos comprar, vamos alugar o que queremos alugar, vamos vestir o que queremos vestir, vamos fazer o que queremos. Precisamos de muita oração para podermos viver na dependência do Pai, para dizer, seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. A minha vontade é esta aqui, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, Pai. Eu quero que o Senhor mostre a tua vontade, que o Senhor me dê poder para ser submisso e aceitar a tua vontade. Jesus falava com autoridade, porque ele vivia em comunhão com o Pai. Jesus não pediu para os discípulos, vocês devem se esforçar para fazer resplandecer a luz de vocês. Não. Ele disse, resplandeça a vossa luz. Jesus não diz, você tem que se esforçar para produzir frutos. Não. Somente diz, estejam em mim. E eu em vocês. E o fruto, Senhor? E os batismos? Deixa isso. Estejam em mim. E eu em vocês. Os frutos virão. Virão. Você sabe se uma pessoa vai ser levada ao santo batismo quando você começa a estudar a Bíblia com a pessoa? Sabe? Não, não sabe. Você está semeando a semente da palavra de Deus. Qual vai frutificar? Não sei. Não sei qual vai ser frutificar, germinar. Você vai semeando. Jesus disse, pregue o evangelho, ide a todo mundo, fazei discípulos. Qual é que vai frutificar? Quem é que vai pedir batismo? Não sei. Mas o nosso trabalho é pregar o evangelho. Converter o coração é o Espírito Santo que vai converter. Se estamos ligados a Jesus, cumprimos a ordem de Jesus. A principal causa da mornidão da igreja de Laodiceia, Ellen White diz qual é a igreja de Laodiceia. E eu não quero dizer. O que ela diz sobre a igreja de Laodiceia? Ela identifica a igreja de Laodiceia com quem? Com quem? Com quem? Quem, nos escritos do Espírito de Profecia, é a igreja de Laodiceia? Dá vergonha de falar, não é? Dá vergonha de falar, porque se fosse Filadélfia, ah, nós! Porque Filadélfia é amor fraternal. Laodiceia, como é falta de amor? Então, a gente... Filadélfia, sexta igreja, é amor fraternal. Uma igreja maravilhosa, não tem nenhuma repreensão. Mas o período de Laodiceia, irmãos, que é o nosso período, é falta de amor. Agora, o que é que Jesus está falando para nós, em nossos dias? Nós não estamos falando dos católicos, irmãos. Não estamos falando dos batistas, estamos falando nós, adventistas. Qual é a mensagem de Jesus para nós? Apocalipse 1:20. Pode ser aplicado a todos os cristãos essa mensagem, mas Ellen White aplica especificamente para nós. Então vamos ver em Apocalipse 3. Apocalipse 3, 20. Veja aí. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Jesus está do lado de fora ou do lado de dentro do coração? Do lado de fora. Mas ele está falando com a igreja de Deus. É possível nós estarmos envolvidos com tanta coisa e Jesus estar do lado de fora? É possível, porque esse é o quadro bíblico. Jesus está pedindo para entrar. Deus viu com antecedência e por isso ele falou na profecia que a condição da sua igreja no tempo do fim seria uma mornidão. Diz aqui em Apocalipse 3, o verso 16. Assim porque és morno, não és frio. Ou seja, você não é um incrédulo, um ateu, mas também não é um crente fervoroso, quente. Porque você nem é um ateu e nem é um crente fervoroso, possuído pelo Espírito Santo. O que que eu vou fazer? Vomitar-te-ei da minha boca. Mas eu não quero vomitar da minha boca. Por isso eu estou chamando você ao arrependimento. Por isso eu continuo batendo a porta. Para entrar na sua vida. Para entrar no seu coração. E quando Jesus entra no nosso coração, o que que acontece? Nos tornamos possuídos por esta paixão por Jesus. Esta paixão pelas almas. Queridos, Deus viu com antecedência que a última igreja, a igreja de Laodiceia, seria morna. Em face dessa profecia, ele diz, muitos leem essa profecia e dizem, viu? A profecia tinha que se cumprir. Como uma jovem disse para o pastor, quando o pastor disse para ela, minha jovem, você não pode se entregando, se sentando no colo dos rapazes, abraçando todo mundo, você tem que valorizar o seu corpo, você não pode entregar o seu corpo assim. Ela diz, ah, pastor, mas... todo mundo faz, né? Então não dá para ser diferente? Dá para ser diferente. Dá para você contrariar o quê? A maioria, dá. pela graça de Jesus. Pela graça de Jesus. Quando nós lemos a profecia, as pessoas dizem, mas não é a profecia, pastor? É. Então, somos mornos. Está tudo bem. Irmão, não permita que a profecia se cumpra em você. Não permitamos que a profecia se cumpra em nós, a mornidão, que outro seja morno, não eu. Deus não fez a profecia para que a profecia se cumprisse em você. Deus fez a profecia para divertir os seus filhos para que não caiam na mornidão. E aqueles que estão na mornidão, que se arrependam e se salvem em Jesus Cristo. Uma outra atitude ao ler a profecia seria, Deus nos advertiu da mornidão da última igreja, da ausência de Jesus no coração. Louvado seja Deus por essa advertência, porque eu não quero estar entre os mornos. Pela graça de Jesus, não vou permitir que essa profecia se cumpra em mim. Vou orar, vou estudar diariamente a Bíblia, vou acordar de manhã com os joelhos em terra, com a cabeça no céu, vou pedir a Deus que coloque na minha vida, no meu trajeto, no meu caminho, homens e mulheres, pessoas a quem eu possa salvar. Vou orar por essas pessoas, vou jejuar por essas pessoas, não vou desistir delas enquanto não vê-las aos pés de Jesus. Antes de ganhar os outros para Jesus, nós temos que ter a certeza da nossa própria salvação. Nós precisamos conhecer a Jesus por experiência própria. Vejam o que aconteceu na igreja de Éfeso. Aqueles que queriam pregar o evangelho, mas não conheciam Jesus. Aqueles queriam falar em nome de Jesus, mas não conheciam Jesus. O que aconteceu? Atos capítulo 19, é uma história interessante em Atos capítulo 19, verso 11 a 16. Eles ouviram falar de Paulo, mas eles não conheciam nada de Jesus. Em Atos 19, versos 11 a 16, nós lemos assim. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até o lenço de Paulo. A gente não usa mais lenço, né? Por isso não pode fazer mais milagre. Não é porque não usamos lenço que não fazemos milagre, irmão. É porque nós não temos o poder que Paulo tinha. E o poder de Paulo não era de Paulo. Era de quem? De Jesus. Poder do Espírito Santo. Com lenço ou sem lenço, o Espírito Santo vai atuar. Mas eles pegavam os lenços de Paulo, diz aí. E os aventais de Paulo. E levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dos doentes, e os espíritos malignos fugiam. O lenço, o avental. E o povo achou aquilo o máximo, não é? Verso 13. Alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos que... Por Jesus a quem Paulo prega, vocês saiam desse homem. Que é Jesus a quem Paulo prega, irmãos? Como é que nós podemos pregar o evangelho? Eu que estou pregando ao Deus de Abraão. Sim, o Deus é de Abraão, não é meu? Ah, eu estou pregando em nome do Jesus que Paulo prega. Sim, mas não é o seu. Nós não podemos crescer espiritualmente com uma experiência de segunda mão. Nós não somos cristãos por herança, irmãos. Herança dos pais, dos avós, dos antepassados, não. Nós não estamos aqui por herança, nós estamos aqui porque conhecemos a Jesus pessoalmente. É pessoalmente. A experiência tem que ser pessoal. Deus não tem netos, só tem filhos. Um pastor no sul da África procurou por muitos anos o significado do cristianismo. Batizava, fazia o trabalho de Deus, mas não conseguia se realizar como cristão, pessoalmente. Uma noite ele acordou com uma voz nos ouvidos dele, dizendo, Deus não tem netos. E de novo a voz, Deus não tem netos. Ele levantou da sua cama, pegou uma concordância bíblica que ele tinha e procurou a palavra neto. Grandchildren. Não achou na Bíblia. Mas encontrou muitas citações da palavra filho. João 1,12. Aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8, 14, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. 1 João 3:1, vejam quão grande amor, o amor do Pai, que nos fez filhos seus. Isto é o que realmente somos, filhos. Mas não encontrou a palavra neto. Ele entendeu o que Deus queria ensinar. Não existe uma experiência cristã de segunda mão, irmãos. Nós não podemos estar na igreja porque os nossos pais, porque o nosso amigo, ou porque o meu pai é pastor, ou porque... Não. Nós temos que ter uma experiência pessoal com Jesus. Estes exorcistas pregavam no nome do Jesus do Paulo. E o que é que aconteceu? Capítulo 19 de Atos, verso 14. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Verso 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, eu conheço Jesus, sim. Se você falar, eu sei quem é Jesus. Disse o espírito maligno. E eu bem sei quem também é Paulo. Mas vocês quem são? Hã? Quem são vocês? Eu vou pegar vocês. Não é? Verso 16. Saltando neles o maligno, o espírito maligno. Apoderando-se de dois deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus, ficaram nus, arrancou, rasgou a roupa, feridos fugiram daquela casa. Queridos, quando nós vamos pregar o evangelho, nós temos que ter o evangelho. Quando nós vamos falar que Jesus salva, nós temos que ter a certeza da salvação em Jesus. Quando nós falamos de Jesus, estamos falando do meu Jesus, a quem eu me entreguei, o meu Salvador que morreu por mim na cruz do Calvário. Tem que ser uma experiência pessoal. E as pessoas percebem quando você conhece Jesus. Porque os seus olhos brilham quando você fala de Jesus. Quando saímos para testemunhar, sem o poder do Espírito Santo, somos mensageiros vazios. Que adianta? Estudos bíblicos, pregações vazias. Que adianta correr a corrida cristã vazio? Em 2 livro de Samuel, capítulo 18, 2 livro de Samuel, capítulo 18, conta a história de dois corredores olímpicos, dois atletas olímpicos. Só que não eram corrida de 100 metros. Era maratona. Sabe o que é maratona? É corrida assim de 20 quilômetros, 40 quilômetros. Maratona. Longa distância. Um se chamava Cusi, o outro se chamava Aimaas. Aimaas e Cusi, os dois eram bons atletas olímpicos. E Joabe disse, eu tenho que mandar a notícia da morte do filho do rei. O filho do rei era Absalão. Esta história interessante está em 2 Samuel capítulo 18, versos 19 em diante. Eu tenho que mandar a notícia de que Absalão morreu. E então chegou Aimaas e disse, eu estou aqui, deixa eu correr. Não, você não vai correr hoje. Não é você. Cusi, vem aqui. Você vai levar a notícia que o filho do rei morreu. Absalão. Cusi saiu. Acelerado. E Aimaas ficou ali, não é? Ia para lá, vinha para cá, mas não é possível. Chegou para Joabe de novo. Joabe, deixa eu correr. Aimaas, correr para quê? Você tem mensagem para dar? Não. Ah, mas eu quero correr. Correr simplesmente por correr? É. Então vá. E Aimaas saiu numa disparada. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 18 que ele passou a Cusi. Passou Cusi. E de repente os soldados de Davi, o rei Davi, olharam e falaram, olha, está vindo um homem sozinho. O jeito dele correr parece de Aimaas, é o jeito dele. Então ele vem com uma mensagem. E de repente chega Aimaas. O rei Davi disse, e daí Aimaas, qual é a mensagem? Oh, senhor rei, aconteceu alguma coisa. Eu vi um alvoroço lá, um monte de gente. Então eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa. E a Bíblia diz que de repente chega Cusi, se abaixou diante do rei e falou, senhor rei, eu trouxe uma mensagem. Ela não é boa. Mas Joabe me encarregou de dar. Seu filho morreu. Absalão está morto. Irmãos, o que adianta correr por correr? O que adianta vir à igreja por vir à igreja? O que adianta viver por viver? Sem propósito, irmãos. Por que estamos nesta terra? Deus nos colocou como Jonas. Nós somos Jonas. E o povo que nos cerca está lutando entre a vida e a morte. As trevas cobrem a terra, as tempestades, as tormentas, e nós sabemos a causa de tudo. Nós sabemos que Jesus vai voltar logo, e Deus quer que nós demos a mensagem. Se nós não dermos, as pessoas morrerão, mas nós vamos nos perder também. Jonas deu a mensagem, meio que forçado, meio que na marra, mas ele deu a mensagem. E os marinheiros aceitaram a Jesus, se salvaram. O povo de Nínive aceitou, se arrependeu. Muitas vezes nós testemunhamos na marra, irmãos. Na marra. Quando sair o decreto dominical, muitos vão dar testemunho, porque vão ser forçados a dar. Lembram-se 15 de novembro, quando aconteceu de cair as eleições num sábado no Brasil? De repente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se tornou manchete no Brasil todo. Sem pagar nada, nós agora estávamos no Jornal Nacional. Os repórteres da Globo vinham na Igreja Adventista e filmavam o povo louvando a Deus, sábado após sábado. Filmava o povo saindo da igreja. E aí entrevistava o pastor, entrevistava esse, entrevistava aqueles. Por quê? A eleição caiu no sábado. Eles sabiam que o povo de Deus não ia votar no sábado. E desgraçadamente alguns milhares foram votar no sábado. Mesmo pastores. Queridos, uns ficaram em cima do muro. Mas irmãos, quando saiu da Igreja Dominical, não vai ter muro para subir. O último muro que caiu foi o muro de Berlim. Acabou, não tem mais muro para subir. Os que gostam de ficar em cima do muro não vão ter muro. Ou vocês estarão do lado de Deus ou do lado de Satanás. E nós temos que pregar a mensagem ao mundo, preparando o mundo para a breve volta de Jesus, irmãos. Não somos melhores do que ninguém, assim como Jonas não era melhor do que os marinheiros. Jonas estava numa condição pior do que a dos marinheiros pagãos. Por isso nós também não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém, nenhuma outra igreja. Mas Deus nos deu uma mensagem para proclamar ao mundo: eu virei em breve. Eu virei em breve. Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. O que é que nós estamos fazendo, meus queridos irmãos? Em primeiro lugar, temos que buscar a santificação da nossa alma. Temos que buscar, em primeiro lugar, a certeza da nossa salvação. Martinho Lutero disse, vejam o que Martinho Lutero falou: eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e todos os seus cardeais. Porque um dia chegaram para Martinho Lutero e disseram: você não tem medo não, Martinho? Você não está sabendo que estão caçando você para matá-lo? O que você vai fazer contra o Papa? Está se levantando contra o Papa? É um poder. E o que que Martinho Lutero respondeu? Eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e todos os seus cardeais. Os nossos inimigos, irmãos, não estão lá fora. Os nossos inimigos estão dentro de nós. O que está dentro de nós é que batalha contra nós, impedindo-nos de orar, impedindo-nos de dedicar tempo para Deus. Medo do nosso. Por isso nós temos que buscar a santificação da nossa alma. Como é que eu posso responder para o pecador que pergunta: o que devo fazer para ser salvo, se eu estiver entre os perdidos? Como responder? O que devo fazer para ser salvo, se eu estiver entre os perdidos? Com Jesus entronizado no nosso coração, irmãos, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não sou nada, mas Jesus é poderoso. E em Jesus eu sou salvo. E me torno filho do Pai Celeste. E eu posso todas as coisas nele. Nesta manhã, meu apelo, irmãos, é para que nós busquemos a santificação da nossa vida primeiro. Não adianta querer sair correndo dar estudo bíblico e pregar o evangelho. Primeiro, buscar a certeza da nossa salvação. Que as pessoas vejam os seus olhos brilhando quando você fala de Jesus. Eu tenho ouvido jovens dizendo, uns dizendo para outros: eu percebo que você ama muito essa menina, né? porque eu sinto quando você está falando nela, você está, parece que você gosta muito dela. É óbvio, quando nós amamos, estamos apaixonados por alguém, irmãos. Isso aparece, nós transpiramos isso, sai pelos poros. Jesus tem que sair pelos nossos poros, pelos nossos olhos. Jesus e você podem estar bem perto. Você pode sentir o fôlego de Jesus aqui bem pertinho de você. A distância entre você e Jesus é a distância de uma oração. Nesta manhã, meus queridos, eu quero desafiar a minha igreja e eu mesmo para que tenhamos algo maravilhoso a contar desse nosso Jesus. Será que os nossos olhos brilham quando estamos falando dele? Falamos com entusiasmo de Jesus? Ou falamos como se fosse uma coisa tão longe, tão distante, imaginária, irreal? Ou falamos de Jesus como alguém com quem eu falei hoje de manhã? Alguém com quem eu conversei hoje de manhã? Amigo. Eu quero orar com você, que abra o seu coração a Jesus nesta manhã, aceitando primeiramente como Salvador na sua vida, buscando a santificação da minha, da nossa alma, e propondo então vencer pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Jesus, palavra pregada e falada, e pelo testemunho. Eu quero orar com a minha igreja. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, você se ajoelha comigo nessa oração. Pai querido que estás nos céus, nos ajoelhamos na tua presença como pecadores por quem Jesus morreu na cruz. Como pecadores que abraçamos a Jesus como nosso Salvador. Como pecadores salvos em Jesus. Querido Pai, sabemos que não é da tua vontade que vivamos em dúvidas. Sabemos que o Senhor quer que tenhamos certeza do teu amor, certeza do perdão, certeza da salvação. Querido Deus, que o Senhor nos dê o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, para vivermos mais ajoelhados do que em pé. Para que de manhã ao acordarmos, ou de madrugada, coloquemos os joelhos em terra. Que coloquemos nossa mente e nossa cabeça no céu, consagrando-nos, buscando a salvação, a santificação da nossa alma. E Pai eterno, que o Senhor use a nossa boca, a nossa voz, para falar. Use as nossas mãos, nossos atos, para testemunharem deste precioso Jesus Cristo que nos salvou. Pai eterno, como Jonas, dá-nos o poder do Espírito Santo, não para fugir, mas para acordar deste sono, deste torpor espiritual. Para não sermos mornos, mas sermos crentes quentes, aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. E que Jesus Cristo não esteja do lado de fora do nosso coração. Que a porta do nosso coração se abra cada dia, cada manhã, dizendo: entra, Senhor Jesus, habita em mim, vive em mim pelo teu Santo Espírito. Faze-nos templos do Espírito Santo. E que nós possamos ajudar aqueles brasileiros, amigos e irmãos nossos que o Senhor colocou ao nosso redor, estendendo as mãos uns aos outros, levantando a tocha do Evangelho e da salvação em Jesus Cristo. E que Jesus venha logo, muito logo. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.